Obrigado, senador. É um prazer sempre vir aqui sob sua presidência. Eu quero, senador, lembrar que hoje nós vamos discutir outros aspectos do pré-sal. Essa tarde, provavelmente, entrará na pauta, imagina. E eu quero aproveitar, ao lembrarmos que daqui a pouco vamos discutir esse assunto, eu quero recordarmos que naquela noite que terminou de madrugada, saí daqui mais de 3h30, em que discutimos aspectos do pré-sal, a sensação que me ficou no final foi de uma frustração. A frustração de quem, como senador, tem a chance de debater um assunto que diz respeito a décadas adiante, com repercussões profundas, boas ou ruins, boas e ruins, e nós debatemos aqui até 3h30 da manhã, quando deveríamos debater, era até janeiro, fevereiro, março, abril. Debatemos apenas para votar, quando deveríamos ter aprofundado muito mais do que fizemos nas comissões. Porque a verdade é que nas comissões apenas uma parte de nós participa. A maior parte não tem a alternativa, a oportunidade de debater num grupo como esse de 81 senadores. O pré-sal diz respeito a impactos, por exemplo, ambientais. Nós não discutimos esse risco. Aspectos ambientais que hoje estão à vista com o que acontece no Golfo do México, em que há diversas semanas um poço jorra petróleo, chegando nas praias, matando não apenas animais em geral, mas inclusive acabando com a maneira de viver de centenas e milhares de pessoas, seja pela pesca, seja pelo turismo. E a gente não debateu. Nós não debatemos com detalhe os investimentos que são necessários. Apenas aprovamos aqui, de uma maneira simples, 50 bilhões de reais para financiar, senador Couto, os projetos de os investimentos necessários para o pré-sal. Não discutimos o impacto que isso pode ter no meio ambiente. Não discutimos essa quantidade de dinheiro, nem suas implicações na dívida interna brasileira, porque vamos financiar com títulos. Não discutimos com detalhe as relações entre a empresa nacional Petrobras e as empresas estrangeiras. Não debatemos o que fazer com dinheiro, porque limitamos isso a saber se distribuímos a todas as prefeituras ou se concentrando nos estados que são depositários do petróleo. Nem essa palavra depositário foi usada, se usou produtor de petróleo. Produtor é a Petrobras. Os estados são depositários. Serão vítimas do petróleo ou serão beneficiados? Serão beneficiados com o dinheiro que recebem ou vítimas pela imigração que vão receber de pessoas de todo o Brasil para conseguirem a renda, um pedacinho do petróleo? Vão ser vítimas por causa dos impactos ambientais ou vão ser beneficiados com royalties? Nós não aprofundamos. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção dessa falta de estadismo que nós tivemos e tentar que hoje à tarde a gente vote se estivermos convencidos, sem a pressa que nos tentam impor. E tentemos analisar alguns pontos que nós não analisamos. Primeiro ponto, essas reservas de petróleo, senador Couto, o senhor está convencido que é desse tamanho ou apenas ouve dizer? Eu não estou ainda convencido do tamanho das reservas. Elas são equivalentes a 5 trilhões de dólares ou 30 trilhões, como eu já vi? Essa é uma discussão. Onde estão os estados que possam nos permitir, com absoluta convicção, saber o tamanho dessas reservas? Obviamente, quando eu digo absoluta convicção, é dentro da margem de risco que acontece em todas as projeções de reservas minerais que não estão a olho vivo. Todas elas têm uma margem de erro. Mas será que o que nós temos hoje já permite contar com o tamanho dessas reservas, com um grau de convicção que nos diga o que decidimos aqui, pelo menos nas reservas não estamos errados? E sobre a viabilidade? Primeiro, a viabilidade técnica, porque é mais de uma. Nós estamos convencidos com clareza de que é viável tirar petróleo 1.500 metros debaixo da terra, depois de 5 mil metros abaixo do nível do mar? Onde tivemos experiências desse tipo, do ponto de vista técnico? Onde tem sido possível a exploração de petróleo nesta profundidade, não apenas a profundidade em relação ao mar, mas em relação à terra abaixo do mar? Eu não vi essa discussão, senador Papaléu. Não vi essa discussão com detalhes da viabilidade técnica. E mais, e a viabilidade financeira? Nós estamos convencidos, ou fomos convencidos, no momento da votação, de que a engenharia financeira desse imenso, formidável projeto, essa engenharia financeira permite a convicção de que não haverá desperdício de recursos, de que não haverá a possibilidade, no meio do caminho, a engenharia financeira fracassar e o dinheiro não chegar. Hoje mesmo, os jornais falam da dificuldade da Petrobras em vender um certo nível de ações, de conseguir um certo tamanho de financiamento. Eu sou profundamente otimista que as reservas são grandes, que a viabilidade técnica é possível e que a engenharia financeira também ocorra. Mas nós não aprofundamos esse debate entre nós, os senadores. Foi uma falta de preocupação, como se tudo isso já fosse dado como certo, como se o tamanho existisse e como se a engenharia financeira já estivesse acertada e como se a viabilidade técnica já tivesse sido testada em muitos lugares. Não discutimos como nos protegermos dos riscos, nem discutimos, na verdade, se haverá ou não risco ecológico. É possível repetir aqui, a mais de 5 mil metros de profundidade do mar e da terra, o que está acontecendo hoje no Golfo do México? E se acontecer o vazamento de um poço dele, o que acontecerá? Nós não aprofundamos isso. Eu não tenho dados que me permitam dizer o risco disto acontecer é muito pequeno. E ainda menos de dizer, se acontecer, nós sabemos como nos proteger. Alguém pensou em criar um seguro contra o risco ecológico? Em que se cobrasse uma percentagem da receita das empresas que vão explorar para serem colocadas em um fundo, como uma empresa de seguro faz, para que qualquer risco esse dinheiro cobrisse os problemas ecológicos? Porque quem garante que as empresas vão colocar esse dinheiro, como agora a British Petroleum está colocando, se eu não me engano, 1 bilhão, senador Marisa, para corrigir os seus erros? Aqui no pré-sal, quem vai colocar esse dinheiro? A Petrobras? A gente podia ter criado um fundo na hora de discutir o projeto. Porque essa ideia de que o fundo social será usado para corrigir as falhas, os erros e as irresponsabilidades das empresas exploradoras é um absurdo. Mas lá no fundo social, que eu tanto lutei para que se concentrasse apenas na educação, ficou a possibilidade do fundo social ser usado para fins de projetos ecológicos. E não está dito que são projetos na Amazônia. Não está dito que é a limpeza dos rios. Nós abrimos a porta para que saia do fundo social o dinheiro para corrigir um vazamento do tipo desse do Golfo do México que acontece agora. O que será um absurdo, até porque o dinheiro não vai chegar, porque esse fundo social não vai ser tão alto. Nós analisamos, por acaso, a viabilidade financeira de longo prazo do projeto. Eu não falo agora da engenharia da exploração, eu falo da viabilidade nos próximos 40 anos. Alguém tem clareza de qual vai ser o preço do petróleo daqui a 20 anos? Alguém tem clareza até se ainda se vai utilizar petróleo daqui a 30 anos? Quem garante que o petróleo não vai ser a cocaína negra daqui para frente, pelo horror de sermos viciados em petróleo, como hoje temos horror do vício e da adição à cocaína? Alguém analisou o risco que a gente pode ter da concorrência com as outras fontes energéticas? Eu não vi essa discussão. Um projeto desse vai durar 40 anos, depois acaba, porque aquele petróleo acaba. Mas, senadora Patrícia, eu não vi a discussão sobre os riscos da engenharia financeira do longo prazo, no caso do pré-sal. Quais os riscos do preço do petróleo cair? Quais os riscos de chegar a ser proibido no mundo? Veja que o presidente Obama agora decretou uma moratória de 6 meses, sobretudo para as explorações submarinas. A gente não discutiu essa moratória de 6 meses no momento que a gente está discutindo a exploração do pré-sal nos próximos 30, 40 anos. Nós não discutimos, e aí eu acho que é a nossa maior falha, nós não discutimos, supondo que tudo vai dar certo, como é que a gente vai usar esse dinheiro daqui para frente? Suponha que não há problema dessas reservas serem menores do que se fala. Suponhamos que não há problema da viabilidade técnica e que será fácil explorar esse petróleo. Suponhamos que a engenharia financeira de conseguir mobilizar recursos financeiros no mundo inteiro para investir o que for necessário esteja resolvido. Suponhamos que o risco ecológico não é grande e vamos nos proteger. Suponhamos, inclusive, de que sabemos o preço do petróleo, sabemos como vai ser o mercado de petróleo e a demanda. 5 soluções boas, suponhamos. Aí vem o último ponto que eu quero falar. Nós não discutimos, de uma maneira mais profunda, como aplicar o dinheiro que vier se tudo dá certo. Porque a única discussão rápida é se o dinheiro ficava nos estados depositários do petróleo ou se iria para todos os municípios do Brasil. Não discutimos. Nós não discutimos se o correto é usar esse petróleo para soluções permanentes ou deixar que, quando ele se esgotar, a gente diga acabou o petróleo, já não tem mais como utilizar essa energia. Nós não discutimos. E o projeto que tentava discutir isso, apresentado pelo senador Tasso Gereissati e por mim, esse projeto a gente não conseguiu nem que fosse debatido. E aí a culpa é nossa. Os dois autores do projeto, nós não fizemos a tentativa de convencimento de cada senador a partir dos líderes partidários durante os 3 meses que o nosso projeto ficou pronto. O nosso projeto tentava trazer para o debate a possibilidade de fazer permanente as reservas do pré-sal. Sabendo que se esgota o petróleo, mas que ele, gerando renda, do Botelho, essa renda pode ser transformada em uma energia permanente, que é a educação das crianças brasileiras. Além disso, uma coisa é pegar o royalties e gastar, a outra é aplicar os royalties para que eles fiquem como um valor permanente e aplicar a renda que o royalty gera. Foi assim, senador, que nós fizemos. A ideia era que os royalties não serão gastos imediatamente, eles irão para um fundo. Este fundo será aplicado, como os fundos de aposentadoria aplicam dinheiro. E a renda que esse fundo gerar, anualmente, isso vai ser aplicado. Mas no nosso projeto estava claro para onde iria aplicado esse dinheiro. Ele iria aplicado, senadora Marisa, para cada cidade do Brasil, proporcionalmente ao número de crianças na escola e com a finalidade de educar essas crianças. Aí a gente ia transformar o petróleo em cérebro. A gente ia transformar a energia circunstancial, conjuntural, que acaba do petróleo, em uma energia permanente, que é a educação de todos os brasileiros. Na hora que tivermos uma grande educação de base, teremos boas universidades, teremos ciência e tecnologia, e aí vamos ter outras fontes de energia sem nenhum problema. Nós estaríamos transformando a energia negra do petróleo numa energia cinzenta do cérebro. Nós estaríamos transformando uma energia provisória em uma energia permanente. Uma energia suja em uma energia limpa. Uma energia de risco em uma energia sem risco. Mas nós não conseguimos debater porque não fizemos o dever do estadista. Nós trabalhamos mais como consultores entre nós ao elaborar a ideia, ao formular o projeto, do que ao tentar conseguir o voto de cada senador. E no final, eu tenho a impressão que no conjunto, todos nós jogamos fora uma oportunidade histórica. A oportunidade de decidirmos agora um dos itens fundamentais que definirão o futuro do Brasil, para o bem e para o mal. Para o bem, se isto puder ser aproveitado, esse petróleo, se ele puder gerar a renda e se essa renda for bem aplicada para o futuro. Ou um desastre, a chamada maldição do petróleo, que já aconteceu em diversos países árabes, que acontece na Venezuela. Países que nadam em petróleo e se afogam no petróleo. Onde o petróleo significa concentração de renda, significa problema ecológico, significa inflação, significa corrupção pelo excesso de dinheiro. Nós perdemos. E aí não é um Senado apenas. Aí é o governo que quis, na sua pressa, aprovar esse projeto. Mas nós nos submetemos. Então, a culpa final é nossa. Nós perdemos uma grande chance, talvez a única, ao longo da nossa atividade parlamentar. Nós não vamos ter outra chance como essa. Não vamos ter outra chance como essa. Tudo mais que a gente debate aqui é menor diante do grande debate que deveríamos ter feito sobre o que fazer com essa dádiva que a natureza nos deu de termos petróleo na quantidade suficiente para fazer uma verdadeira revolução no Brasil. Não ao gastar o dinheiro do petróleo, mas ao aplicar bem esse dinheiro do petróleo. E aplicar bem, eu não vejo outra saída, a não ser que o senador Tasso Gereissati e eu apresentamos. Usar esse dinheiro para a educação. Mas não usar esse dinheiro como ele sai hoje. Usar esse dinheiro, depois dele passar pelo filtro de um fundo, que na sua permanência teria um fluxo para sempre, a partir da aplicação do dinheiro e da rentabilidade que ele geraria. Eu lamento que a gente não tenha tido esse cuidado no debate do assunto do pré-sal. Hoje, vamos debater mais um pedacinho apenas. Já não é hora de tanto estadismo no que a gente vai debater hoje, senador Patrício, que é um detalhezinho. Mesmo assim, vamos esgotar o assunto, vamos debater ao máximo, para não corrermos o risco de, daqui a alguns anos, a gente ainda em vida se arrepender. E pior ainda, daqui a algumas décadas, já não teremos tempo de nos arrepender pessoalmente. Vamos receber pedras da história, que vai dizer que nós fizemos conscientemente com o petróleo, o que inconscientemente esse país já fez com o açúcar no Nordeste, com o ouro em Minas, com a borracha lá nos estados da Amazônia, que nós já fizemos ao jogar fora riquezas imensas, mas provisórias. Riquezas imensas, mas não aplicadas na sua reprodução para sempre através da educação do nosso povo e sem jogar fora o dinheiro, aplicando apenas a rentabilidade que esse dinheiro gera.
Senador
Monsanto,
concede uma parte.
Com o maior prazer, senador.
Senador Cristóvão Buarque, ao par de cumprimentá-lo pela importância da economia do Brasil, que se fundamenta nessa riqueza extraordinária que Vossa Excelência quer, como professor, destiná-la, e que é o destino certo, para a educação, para ela ser uma riqueza permanente. Cumprimentando, eu gostaria de anunciar que está aqui no nosso plenário um grupo de 15 professores americanos, acompanhados pela eminente deputada professora Raquel Teixeira, presidente da Comissão de Turismo e de Desporto da Câmara dos Deputados, e que eles vêm ao Brasil num Summer Seminar, um seminário de verão, para aqui conhecer e se aprofundar na educação e no desenvolvimento. Faça-se a parte com muita alegria para dizer que se trata também de educação, de professores de outra nação que vêm ao Brasil para conhecer e para trocar experiência. E com essa troca de qualidade, certamente, também teremos enriquecimento com nossos professores, com nossos alunos. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado pela parte.